Começa agora o Top 10.
Top 10.
Top 10.
Todas as semanas, com os melhores.
Com os maiores.
Com as menores.
Com as piores.
Com as mais bizarras.
Curiosidades.
Curiosidades.
Com Tato Takan e Professor Mauri.
Então segura a cadeira, porque vai começar.
Vai começar.
Vai começar.
Eu sou o Tato Takan e aqui do meu lado, Professor Mauri.
Ah, o Cavalaria! É um prazer estar aqui contigo, seu Tato Takan. É um prazer estar aqui com você, querido ouvinte. Seja bem-vindo ao Top 10, esse programa que te traz muita informação.
Exatamente, Professor Mauri. Estamos fazendo agora uma série de podcasts aqui no Top 10 de tecnologias das décadas.
É isso aí, já foi 1910, 1920 e chegamos em 1930!
A gente não fez de 1900?
Acho que não.
A gente pode fazer a partir de agora, depois que acabar, né? Porque a gente ainda tem várias décadas aí pra frente. A gente pode depois começar a falar por séculos.
Oh,
é! Oh. Aí ia ser da hora, Sr. Mauri. Mas antes de começarmos o Top 10, quero só lembrar você, pessoa querida que está do outro lado ouvindo esse podcast da nossa campanha. Aí você fala, campanha do quê? Campanha pra ajudar a podosfera a crescer. Se você ouviu um podcast, seja ele o Top 10 ou não, seja ele da Rede Geek ou não, porque sim, a Rede Geek tem vários podcasts. Mas se você gostou, compartilhe e ajude a podosfera a crescer. É muito fácil, você pode fazer toda a diferença para incentivar um produtor de conteúdo que fica aqui do outro lado, indigando uma ajudinha aí.
Ah, que bonito, seu Tato Takan. Mas estamos aqui para falar da década de 30, essa década que marcou a recuperação econômica americana após a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929.
E também teve a Revolução de 30, que colocaria Getúlio Vargas no poder aqui do Brasil.
E muitas cositas más.
E lá no finalzinho da década começa a Segunda Guerra Mundial em 1939, né?
É.
Então assim, é uma década cheia de coisa,
cabulosa.
Então vamos voltar a falar das 10 tecnologias mais importantes e que transformaram a sociedade na década de 30.
E é justamente essa base para fazermos a nossa classificação.
E já aproveito para as menções honrosas que tem várias tecnologias dos anos 30 que continuam até hoje ou que impactam até hoje a nossa sociedade.
Por exemplo, o absorvente interno.
É verdade, tem gente que acha confortável, tem gente que acha desconfortável, mas a verdade é que o absorvente interno é realmente uma revolução.
E não tira a virgindade de ninguém, tá? Ah, então fiquem tranquilos.
Também quero fazer aqui a menção honrosa ao cookie com gotas de chocolate, uma invenção de 1933.
Olha só, realmente isso faz muita diferença, assim como o LSD fez muita diferença aí.
LSD, que é um medicamento, na verdade.
É isso aí, que surgiu em 1938.
E chegou a ser utilizado com criança, Maurício.
Coisa doida!
Muitas drogas começaram desse jeito.
Inclusive, eu comecei assim com a Fanta Uva.
Então, faça sua lista! Aqui começou o Top 10.
Top 10, na décima colocação, muita gente vai pirar com café solúvel.
Café solúvel. Eu vou dizer um negócio, Mauri.
É.
Café solúvel, que é uma parada que é muito prática, mas a galera só pira se você mastigar isso, né? Comer ele. Como eu faço com farinha láctea. Eu não misturo no leite. Eu pego com de colher.
Farinha láctea.
Isso explica muita coisa, né? Porque eu ainda tô em fase de crescimento, né?
Tá te ajudando a crescer,
né? É, exatamente. Pra você ficar acordado, você come café solúvel.
Não, não dá ideia. Não dá ideia.
A galera come leite em pó.
Açaí com café solúvel.
Açaí com café solúvel.
Porque leite em pó nada mais é do que leite solúvel.
Exatamente.
É
Exatamente, Maurício.
Tá certo, tá isso. Certo.
Apesar de ser considerado uma abominação pelos apreciadores de café, é indiscutível a praticidade que o café solúvel apresentou quando foi inventado.
Não, é absurdo.
Além de permitir a distribuição maior da bebida para regiões com pouco acesso ou em crise econômica. Entre as suas vantagens, seu Tato Tarkan,
vamos lá.
Está uma vida útil muito maior do que o café em pó comum.
Sim, porque o café em pó, não sei se você sabe, depois que você moe os grãos do café, né? Ele vai oxidando ali. Se ele tá aberto ali, em contato, né, com o ar, ele vai oxidando. Ele perde questões de sabor, o aroma, muda toda a característica. Tanto é que em casa eu moo o café na hora. Eu vou fazer, eu moo o café.
Você é elegante.
Eu sou chique, mole.
E realmente é prático, né? Porque dispensa qualquer outro equipamento. Você só joga lá o pó solúvel na água quente, direto no copo e já tem o café.
E ainda fica mais cremosinho se você usar leite no lugar de água.
Já direto leite no lugar de água. É,
já misturar com leite. Eu tomei muito café com leite assim na infância.
E se você pegar leite em pó, misturar com café solúvel...
E comer, deve ficar bom.
É um pingado desidratado.
eu vi uma receita caseira de cappuccino.
Era tipo leite em pó com café solúvel, um pouquinho de cacau em pó. E aí virava um cappuccino. Um cappuccino,
é verdade, é verdade.
Assim, Mauri, na verdade, a técnica de café solúvel já existia desde 1901. Foi criada por um japonês chamado Satoru Kato. Mas a coisa mesmo só pegou pra valer quando a Nestlé, que não pagou nada, né, pra estar aqui hoje, lançou um produto chamado Nescafé em 1938. E aí, com todo o poder e aparato de marketing da gigante alimentícia, aí desenvolveu fábricas avançadas na refinação de café. E aí, desde então, o produto ganhou as prateleiras de mercados e está presente na vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. Fica fácil. É um novo açaí com café.
Não tem Coca-Cola com café recentemente?
Tá aí uma nova tendência.
É uma nova tendência, Rodrigo.
A gente vai falar invenções de 2020. Vai estar lá açaí com café solúvel de Tato Tarkan.
Vai ser ótimo.
E na nona colocação, vamos com a guitarra elétrica.
Ah, como eu gosto de rock and roll!
Queria ser o Michael Wilson agora fazendo com o microfone, com a boca.
Do local de meio de polícia?
É Michael Wilson, cara. Ele tem um show que ele faz o Jimi Hendrix cantando e tocando guitarra e ele só tá com o microfone na mão. E ele faz tudo, cara.
É muito bom.
A guitarra elétrica foi indispensável pra evolução da história da música e, obviamente, pro nascimento do rock and roll.
Não consigo imaginar rock sem uma guitarra elétrica.
Mas o que muita gente não sabe é que a primeira guitarra elétrica era bem diferente do que a guitarra que a gente conhece hoje.
É mesmo?
A Rickenbacker Frying Pan mais parecia um mini banjo, tipo um corpo redondo e o braço tradicional, né, do que necessariamente uma guitarra elétrica como a gente tem hoje.
Ah, por isso que tem esse nome.
É Frying Pan, porque ela realmente parecia uma frigideira mesmo.
Ah, que da hora.
Criada em 1931 por George Beauchamp, passou a ser vendida pela Rickenbacker Electro no ano seguinte, mas Beauchamp não recebeu uma patente por sua invenção até 1937, o que permitiu que várias cópias fossem feitas livremente por outras empresas de instrumentos musicais, ou popularizando o instrumento muito antes do criador ganhar um trocado.
Ah, que dó, George. Mas a sua contribuição está marcada nos anais da história.
Ele te responderia, eu quero minha parte em dinheiro.
Os netos e bisnetos falariam, eu quero minha parte em dinheiro.
Oito. Colocação, pra você curtir o seu rockzinho, o rádio automotivo.
Eu tinha um Roadstar.
Roadstar que tocava fita cassete.
É, saudade de mamãe.
Era fita, como é que era?
Fita cassete.
Era fita cassete, né?
É porque tem o vídeo cassete.
Não, o vídeo cassete toca o quê?
VHS.
Então, e a fita cassete roda onde?
Peraí, como que era? Agora me confundi.
Que é o vídeo cassete?
É, o vídeo cassete toca o quê?
VHS.
E a fita cassete roda onde?
Não toca fitas.
Não faz o menor sentido, mano.
É fita cassete mesmo?
É. Tá aí um paradoxo do inverso.
Caraca, velho. Nunca tinha reparado nisso. Nesses anos dessa indústria vital.
Realmente.
É, Sr. Maurício.
Mas foi em 1930, a American Galvin Manufacturing Corporation criou um rádio para carros.
Um rádio sem fita, sem CD, sem cabo auxiliar e sem Bluetooth.
É isso aí. O dispositivo era instalado no assoalho do veículo.
Olha só.
E era controlado por um controle remoto.
Com um fio.
Óbvio.
Que ficava preso no console.
Genial.
Esse bichinho, além de tudo, era caro.
Como é que é?
Ele custava 130 dólares.
Sei lá, nossa, mas só 130 dólares?
Parece dinheiro de café solúvel.
É, hoje com a economia do jeito que tá, né?
Mas, convertendo, isso daria algo próximo de 2 mil dólares.
Que convertendo em real ficaria algo próximo de 4 bilhões.
Esse, ou seja, você compraria o carro em vez de um tocador.
Você compraria a fábrica de carro.
Pra vocês terem uma ideia, né? Comparando com o Ford modelo A, da mesma época, ele custava 540 dólares, né?
Caramba, era você aumentar um terço o preço do carro pra colocar um rádio.
Mas pra alegria de todo mundo que já pegou um engarrafamento na vida, bastaram apenas 3 anos para a Crosley Motors oferecer um modelo de rádio embutido no carro.
Bem melhor. E aí, obviamente, barateou, né?
Barateou. E aí, perto do fim da década, o aparelho já tinha se tornado o item padrão de todos os automóveis.
Que antes disso, todo mundo era obrigado a cantar no carro, né?
Ficava, sentava no carro, ligava o carro, lá, um Jeep do padre fez um furo no pneu. O Jeep do padre fez um furo no pneu. O Jeep do padre fez um furo no pneu.
Sete.
Sétima colocação, a fita adesiva transparente.
Ai, que sexy.
É verdade. Sexy é para os nossos queridos amigos portugueses, porque a palavra como ela é conhecida aqui no Brasil é durex.
É verdade.
Mas durex em Portugal tem um outro significado, é uma marca de camisinha.
É uma preservativo.
É uma camisa de Vênus.
É uma camisa de Vênus, professor Mauri.
Mas voltando à fita adesiva transparente, ela foi muito revolucionária, como surgiu, tanto é que ela tá aí até hoje.
E quando ela foi criada?
Ela foi criada em 1930 pelo engenheiro da 3M chamado Richard Drew. E foi uma evolução de outra das suas invenções que você já deve ter ouvido falar, a fita crepe.
Não!
Que o Drew criou em 1925.
Esse cara é genial.
Basicamente, o Drew criou a primeira fita adesiva à prova d'água, transparente e sensível à pressão. E não preciso nem dizer que foi essa fita transparente, foi extremamente popular para qualquer tipo de reparo necessário nas casas das pessoas.
Cara, acho que depois dessa fita adesiva, só silver tape, né?
Eu acho que é a evolução, né? Depois da fita adesiva, que ela hoje a gente continua utilizando, né? Em várias larguras e tudo mais, mas a gente ainda usa muito a fita transparente adesiva.
E vale a pena lembrar aqui que até 1923, menos de uma década antes, a 3M fabricava apenas lixas.
Hoje eles fabricam de tudo, Mauri. É. Revolucionaram o mundo. Podia ser top 10 invenções da 3M, mas isso só com a 3M patrocinando. Ô,
3M, pagar
nós. Você conhece alguém que trabalha na 3M? Chame eles pra patrocinar o top 10.
Vai lá. Ouve o top 10 e patrocina eles.
Porque eu aposto que a Silver Tape também é invenção deles, Mauri.
Será?
Aposto que sim.
Só tem um jeito da gente descobrir. Com o top 10.
Na sexta colocação, o barbeador elétrico.
Ah, Mauri, isso é revolucionário. A gente já falou do shaver aqui, não falou?
Em algum top 10, acho que sim.
Acho que falou na década de 20, não foi? O shaver. E agora a gente tá no barbeador elétrico mesmo. Isso aí.
E 1930, pelo jeito, foi um ano bem agitado pras invenções,
sim,
né?
Sim, o ano exato de 1930, sim.
Porque foi justamente neste ano que uma pequena empresa...
Pequenininha.
Chamada Philips começou a vender barbeadores elétricos, mudando para sempre como os homens fazem a barba. Naquela altura, a Philips já tinha 45 mil funcionários ao redor do mundo.
Nossa senhora, já era gigante.
E quem mais agradece a inovação hoje em dia provavelmente são os mais preguiçosos.
Não, professor Mauri, não é bem o caso. Por exemplo, eu hoje usei um barbeador antes de vir pra cá, pra vir pro estúdio pra gravar.
Certo.
Só que eu não uso só pela praticidade dele.
Por quê?
Eu uso porque minha pele é mais sensível. E aí ele machuca menos a pele, não fica aquela coisa empolada.
Se passa lâmina.
Exatamente. Aí fica tudo pipocado. Sim,
faz aquelas bolinhas todas, entendeu?
Entendi. Agride menos a sua pele.
Inclusive, não quero fazer propaganda, mas o meu barbeador é da Philips, com multa e cabeçote.
Olha só.
Roda até fita cassete.
Philips paga nós.
A Philips já patrocinou, mas faz tempo. Podia patrocinar de novo.
5.
Colocação! Vamos com a caneta esferográfica.
Isso sim é o que eu chamo de revolução. Escrever com pena, que coisa do século passado. Ah,
e é muito engraçado porque esse é um dos itens do nosso cotidiano, nosso dia a dia, que a gente mais ignora do quanto ele mudou a maneira como a gente escreve.
Realmente.
Imagina ficar prestando atenção à posição da caneta no papel, precisando girar a ponta de acordo com o que você está traçando. Muitas vezes precisando controlar o fluxo de tinta enquanto faz tudo isso. É basicamente a diferença de dirigir um carro automático e dirigir um carro manual, né? Tem que pisar na embreagem, tem que mudar a marcha, tem que segurar o volante, olhar no espelho e o outro você tá dentro de um Tesla dirigindo sozinho.
Dormindo, né?
Dormindo, acho que a Tesla não recomenda, mas tudo bem. E a engenhosidade da caneta esferográfica tá no que dá o nome mesmo ao objeto, né? Que é uma esfera, tem na sua ponta.
É uma bolinha bem pequenininha.
Que ela distribui a tinta uniforme e constantemente, facilitando o uso.
E quando nós tivemos a primeira caneta esferográfica?
A primeira caneta esferográfica foi criada pelo jornalista húngaro e naturalizado argentino Laszlo Biro em 1931, mas ela só foi patenteada em 1938.
Ela é realmente revolucionária.
O seu sucesso começou durante a Segunda Guerra Mundial, quando o governo britânico adquiriu os direitos de licenciamento dessa patente dentro do chamado esforço de guerra. E aí a Royal Air Force necessitava de um novo tipo de caneta que não permitisse o escapamento de tinta em altitudes. Por exemplo, nos aviões de caça, como era o caso das canetas tinteiras. Imagina você tá com a caneta...
Tá voando.
Está voando. Precisava fazer um cálculo ali pra colocar o avião no lugar certo. E aí voa a tinta, molha o capacete, molha o visor. Mas as canetas esferográficas não tem esse problema.
Com certeza.
Biro ganhou milhões com a sua patente até a Bic. Sim, a famosa Bic desenvolver uma forma muito mais fácil e barata de produzir as canetas, popularizando-as ainda mais e criando um império de produtos descartáveis.
Realmente, tanto que eu achei que a Bic tinha criado, viu?
E uma curiosidade, falando de Biro, que é o inventor da caneta esferográfica, os ingleses chamam a caneta esferográfica até hoje de Biro, da mesma forma que a gente costuma chamar as canetas de Bics.
Olha só que da hora.
Provavelmente porque demorou mais pra chegar no Brasil, né? Quando chegou, já tava na época da Bic. Antes disso, quando chegou na Inglaterra, foi logo no começo, era o Biro.
4.
Quarta colocação, senhoras e senhores, o nylon.
Nylon mesmo?
É, o nylon.
Nylon, o tecido nylon.
O nylon, aquela fibra.
Nylon.
Isso aí, o nylon foi criado em 1935 pelo químico norte-americano Wallace Holm Carters, que sintetizou pela primeira vez a família das poliamidas, conhecida por nós como nylon.
Nylon, inclusive, é marca registrada.
É marca registrada. E se você ainda está meio blasé com a coisa toda do nylon, vale pontuar ainda que ela foi a primeira fibra têxtil sintética produzida no mundo.
Antes disso, a gente dependia de...
Fibras naturais.
Fibras naturais, cara.
Que absurdo, né?
Que não, é. A gente ainda usa bastante. A gente usa algodão, a gente usa cânhamo, a gente usa uma porrada de coisa pra fazer tecido, pra fazer lona, pra fazer...
Seda, né?
É, tudo quanto é tipo de material. Seda, obviamente. Agora, a invenção do nylon, né? Dos tecidos, das fibras sintéticas, é questão, inclusive, da elasticidade das roupas.
É isso aí. O nylon, né, foi patenteado pela DuPont, que é uma gigante da indústria têxtil, sim, né, de modo geral. Mas o nylon em si não serve apenas para fazer roupas que esticam, tipo meia calça, mas também para o velcro.
Ah, que também faz parte das invenções da DuPont.
É isso aí. E aí, por causa disso, nós também pudemos, finalmente, ter escovas de dentes com certo que fossem feitas de outra coisa que não de pelos de animais.
Não, é verdade, porque até 1935 as pessoas escovavam os dentes com pelo de porco.
Ou javali.
É, né? No caso. raso, tudo bem, mas... Mas com pelo de animal, Maurinho.
É isso aí, escova de cabelo com pelo de cavalo, né? Com,
é, que de cavalo. Imagina o seguinte, é a mesma coisa que, por exemplo, os pincéis hoje em dia. Pincel ainda usa pelo de animal, né? Vários deles, pelo menos, ainda usam pelo de animal. Aí é aquela coisa, Maurinho, é estranho,
não,
né?
Não precisa mais
disso. Não precisa mais. Tá, primeiro, tadinho do animal que perdeu ali o pelo. Sim. Segundo, que você não sabe de onde é a procedência do pelo também do animal. Né? Porque o animal tem pelo no corpo todo.
É complicado.
Aí você fica passando na boca, é estranho. É, as cerdas de nylon são muito melhores.
Mas uma coisa que eu não entendo, falando, já que a gente tá fazendo uma crítica e tal, por que no carnaval eles deixam usar plumas de animais ainda, né? Se eles podiam cortar, né?
Mas não é sintético aquilo?
Ah, tem muita coisa sintética, mas as fantasias mais caras, as luxuosas, os que os destaques usam, ainda é feita com plumas de animais.
Mas será que se for a pluma que cai sozinha, aí tá tudo bem, né? Mancada é arrancar a pluma do bichinho.
Eles deixaram ali, né? Criando pra pegar assim, o que cai no chão.
É, cara, e sem contar que é biodegradável também, né? Tem que parar pra você ter essa vantagem. Se a gente pode matar o bichinho pra comer... A gente tem a utilização pras peninhas também.
Ah, entendeu? Sim, mas...
Sacanagem, o bicho tá passando, você arrancar e colocar na cabeça e falar que tá fantasiado.
Você já comeu carne de pavão?
Não, realmente. Será que é bom? Não, eu tô brincando, gente. Tô brincando. Não, não, já basta. A gente já sacaneia muito animalzinho.
3.
E na terceira colocação desse top 10... Vamos com o microscópio eletrônico.
Olha só, realmente deve ter facilitado bastante a vida dos cientistas.
A criação do microscópio eletrônico foi tão importante para o desenvolvimento científico que o seu inventor, o físico alemão Ernst Ruska, recebeu o Prêmio Nobel de Física. Foi 55 anos depois, mas antes tarde do que nunca, né?
mas recebeu! Porque realmente mudou a forma de você lidar com a ciência.
Revolucionou a humanidade, professor Mauri. E a principal diferença entre o microscópio óptico e o microscópio eletrônico é que o eletrônico não utiliza a luz, mas sim feixes de elétrons.
Olha só!
No microscópio eletrônico, não há lentes de cristal e sim bobinas, chamadas de lentes eletromagnéticas. Com isso, é possível atingir uma demagnificação na ordem de 500 mil vezes contra 1000 de um aparelho comum.
Eu só usei o microscópio óptico quando estava na escola e já era da hora demais.
Já é da hora demais, mano.
Imagina o eletrônico.
É, Mauri. Eu tinha um que você montava, tipo um Lego.
Nossa, eu lembro disso!
E aí você tinha que colocar uma lâmpada embaixo.
Eu lembro.
E aí, eu tava usando aqui, porque, gente, brinquedos na década de 80 e 90, era assim. Era um que você montava ele inteiro, de plástico, né? E ele tinha umas lentes, só que pra ele funcionar, você tinha que ter a luz, né? E aí, que lâmpada que a gente tinha na época?
Só incandescente.
Só incandescente. Aí eu colocava a lâmpada embaixo e ficava aquele calor, aquela luz forte. E eu não lembro porquê, mas foi um negócio tão forte que meu nariz começou a sangrar. E aí, o que que eu fiz? Eu peguei o sangue, coloquei no vidrinho e olhei no microscópio.
É lógico.
Tinha a versão telescópio também.
Tinha a versão telescópio. Na verdade, era um kit que você podia transformar num microscópio, num telescópio, você ficava mudando as peças.
É isso aí.
Era bem da hora.
Era bem da hora.
Eu acho que ganhei de segunda mão, assim, mas era bem da hora.
Provavelmente por isso que você é um cientista, né?
Ah, exatamente. Mas eu tenho uma paixão muito grande pela ciência.
Mas voltando à questão do microscópio, parando de falar da minha vida, né? Não é pra isso que a gente tá aqui hoje. Em 1939, a empresa Siemens produziu o primeiro microscópio de transmissão comercial e aí difundiu o uso do aparelho para observação de elementos muito menores do que os que estudados até então.
2.
Segunda colocação, Tato, por essa você não esperava, um radiotelescópio!
É tipo um rádio táxi, mas pra observar as estrelas.
É, quase isso. É um rádio embutido no telescópio.
Ah, ufa,
é igual no carro.
Pra você ouvir o rock and roll enquanto olha as estrelas do rock.
Nossa!
Não. Não tem nada a ver com isso, gente.
Nós estamos falando da invenção que veio ao mundo em 1932 pelo americano Carl Gustav Jansky, dos laboratórios Bell.
Bell? De... Alexander Gambel.
De nada, mas não.
Não.
E ele realizou as primeiras observações de emissão de rádio do espaço, enquanto estudava as perturbações causadas pelas tempestades nas ondas de rádio utilizadas nas transmissões telefônicas transoceânicas da época.
É, faz total sentido, né? Porque ele tava observando as transmissões, porque, poxa, antes da gente ter cabeamento, da gente ter satélite, antes de todas essas coisas, as transmissões de telefone transoceânicas eram feitas por torres de rádio. Porque é assim que eram feitas antes. Ficava uma torre de rádio de um lado do oceano, do outro lado ficava outra torre de rádio, e eles ficavam passando sinalzinho um pro outro.
Fazendo a ponte.
Fazendo a ponte. E aí, poxa, mas por que que tá dando defeito? Por que que não tá 100%? Por que que tem variações? E percebeu que essas variações, essas perturbações eram causadas por elementos externos ao planeta Terra.
E aí nascia assim o desenvolvimento do radiotelescópio, instrumento que tornou a exploração dos cosmos muito mais profunda e interessante a partir da década de 1930.
Genial, genial.
O radiotelescópio, e é o que o nome diz mesmo, é um dispositivo que, em vez de gerar imagens amplificadas, observa as ondas de rádios emitidas pelo universo.
Não, e tem muita coisa que emite ondas de rádio por aí. Por exemplo, as pulsares foram descobertas por conta de ondas de rádio e não por conta de imagem, porque senão você tem que ficar filmando. A gente não tem equipamento pra isso, Mauri.
E também, sem os radiotelescópios, não teriam nascido os projetos como o SET.
Sim, o Search for Extraterrestrial Intelligence.
Isso é aquele projeto pra tentar descobrir indícios de vida inteligente extraterrestre.
Que na década de 90, a gente colocava um wallpaper no computador pra aproveitar o processamento dele enquanto ele tava parado.
É.
E aí ele ficava processando ali, ele pegava pedacinhos, né, das informações que eram captadas, se não me engano, por Arecibo, e aí ele ficava processando pra tentar encontrar a vida inteligente.
Usava as máquinas espalhadas pelo mundo pra ajudar nessa pesquisa.
Inclusive, foi por conta de um radiotelescópio que tem aquele sinal lá, o WOW.
É.
Né, cara, tem muita coisa bacana graças ao radiotelescópio.
Recapitulando.
E pra você que ficou olhando as estrelas e se perdeu onde a gente começou nesse top 10, fique tranquilo, porque nós temos o Recapitulando.
10.
Na décima colocação, aquele que salva muita gente na hora do desespero, o café solúvel.
O pessoal vai começar a comer com açaí, Sr. Mauri. Preste atenção.
9.
Colocação, a guitarra elétrica, o instrumento que fez o rock ser possível.
Tadinho do inventor que nunca ganhou dinheiro.
8.
Na oitava colocação, o rádio autoativo.
Eu tinha um Roadstar, mano. Eu tenho orgulho de falar do Roadstar. Ele era bem clássico, bem clássico. Só quem é velho sabe, os velhos estão tudo sorrindo.
7.
Sétima colocação, a fita adesiva transparente.
O cara que inventou manjava das coisas, hein?
6.
Na sexta colocação, o barbeador elétrico.
Eu aprovo, hein? Esse eu aprovo.
5.
Quinta colocação, a caneta esferográfica.
Conhecida pelos ingleses como biró.
Biró.
4.
Colocação, o nylon, a primeira fibra têxtil sintética do mundo.
Eu não compro nenhuma peça, professor Mauri, de roupa para usar nas pernas, como calças, bermudas, que não tenham nylon. Tem que ser confortável.
3.
Na terceira colocação, fomos com um microscópio eletrônico,
que rendeu um prêmio Nobel atrasado.
2.
Segunda colocação, o radiotelescópio.
E na primeira colocação, vamos com o helicóptero.
mas foi na década de 30? Foi nos anos de 1930? E por quê? Não foi Leonardo da Vinci que inventou
o
helicóptero?
Não, o desenho clássico, né, do helicóptero de Leonardo da Vinci foi feito no século XV. Mas, de fato, pra gente conseguir desenvolver um sistema de engenharia e, de fato, até conseguir fazer um helicóptero de verdade, foi somente mais de 500 anos depois. Muitas tentativas foram feitas a partir de 1900, mas o primeiro voo de helicóptero completamente controlável foi demonstrado por Hannah Wright em 1937, em Berlim, na Alemanha.
Os americanos não tentaram roubar essa também pra eles?
Essa história Nossa senhora. Isso dá um top 10, né? Mas os helicópteros mudaram pra sempre o tráfego aéreo, especialmente no quesito emergencial de vigilância e logística. Isso sem falar das suas aplicações em conflitos armados, de lá pra cá, que também usaram bastante. O lado ruim do helicóptero é que ele possibilita boa parte do material de programa de jornalismo jorra a sangue que entopem as programações da tarde das emissoras.
Nem toda invenção é usada só pro bem, né?
É. E assim, a gente talvez tenha a impressão de que o helicóptero não impactou tanto a nossa vida, porque acredito que a maior parte de nós não sai andando de helicóptero por aí.
Ah, gostaria.
Você já andou de helicóptero, Maurício?
Cara, infelizmente não.
Nunca andei de helicóptero também.
Eu gostaria de andar de helicóptero.
Nem voei de helicóptero também. O máximo que eu fiz foi ver o helicóptero quando ele tava mostrando um drama da sociedade no Cidade Alerta, da varanda na minha casa.
Ah, o Globocop.
Exatamente. Ou o Globocop, que é um dos nomes mais geniais. Apesar disso, só pelo impacto, por exemplo, de, poxa, de acontecer um acidente e a gente conseguir ser resgatado mais rápido por conta de um helicóptero.
Não, o transporte de helicóptero realmente ele é muito ágil, né?
Principalmente para esses cenários de curta distância, é revolucionário.
Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esquece de dizer o seu nome e de onde está falando. Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e apresentação são do Tato Tarkan e do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras. A pauta e a pesquisa é do Fernando Baroni. A arte é do Didi Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.